bem-vindos ao episódio número 69, Wink Wink, de tomates. O que é que eu tenho a dizer? Tenho a dizer que sinto-me freak nem um bird e tomei a decisão de vou gravar o podcast quando me apetecer, porque ultimamente eu estava a gravar, pá, vocês sabem, estou-me sempre a queixar no início dos episódios que ou que tenho que ir dormir, ou que estou com medo de sono, ou que me esqueci de gravar, então estou a gravar em cima da hora. Pai, não há necessidade nenhuma. Para quê? Só para manter um horário fixo, tipo, todas as terças-feiras. É rinha linha nenhuma. Já prefiro que, tipo, se eu não vou ligar na terça, também ninguém quer saber. Portanto, vai ser assim. Portanto, andem atentos, I guess. E quando sair, eu aviso. No Insta e no Twitter. Quer dizer, no Twitter normalmente não aviso. Esqueço-me. Mas vou passar a tentar avisar no Twitter e no Insta. E pronto. O que é que me motivou a gravar o pod? Posso já dizer, hoje é quinta-feira, estive na praia, que péssimo dia de praia, vou já ser honesta, foi um péssimo dia de praia, fui para a Costa da Caparica e esteve um vento surreal, vento daquele que levanta areia, e para além disso, claro, com vento há sempre ondas de porcaria. E quando dizem, se eu foste para a costa, querias o quê? Pois, mas eu não gosto de ondas e não fui eu que decidi que queria ir para a costa, claramente. Para mim, eu iria sempre para a Troia com Porto, aquela água mesmo, água parada. Tipo, estão a ver aquela água que nem faz ondas, é só faz assim. Shhh. Estão a ver? Nem é onda, é só. Shhh. Percebem? Não há espuma, não há corrente, é só tipo uma piscina salgada, percebem? É isso que eu quero. Quero um pouco disso. Quero que a Vales consegue ser isso para mim. Claro que às vezes também tem umas ondas e tal, e eu sei que também depende da lua e mas não sei o quê. Mas no geral, eu gosto é de praia sem ondas e pá, sem vento, meu, que porcaria. Agora, tenho uma grande recomendação a fazer, que eu acho que nunca dei tanto valor ao meu chapéu de sol como neste momento. O chapéu de sol que eu tenho é aquele que toda a gente vê nos dias de praia em que está vento, e mesmo quando não está vento. Que é aquele chapéu que tem umas abas. Mais precisamente, chapéu da Tribord, que deve-se vender a Decathlon. Não tenho, não sei bem. Mas é um chapéu que serve de corta-vento. Porquê? Porque se o colocarem deitado e colocarem as abas, depois enchem as abas, os bolsinhos, as abas têm uns bolsos, enchem os bolsos de areia e aquilo fica tipo um corta-vento. Para além de, mesmo que não seja um corta-vento, fica com muito mais sombra. Então, eu agora, a primeira coisa que eu faço, independentemente de estar vento, ultimamente tem estado sempre que eu vou, mas hoje foi mesmo surreal. O que eu faço, eu chego à praia, vejo para onde é que está o vento e coloco lá o chapéu. Tipo, e deito logo, tipo, nem sequer tento pô-lo em pé. Eu já não ponho o meu chapéu de sol em pé. Pá, este ano eu não pus em pé. Pronto, no fundo é isso. E pronto, deito sempre, coloco as abas. É que já nem é questão, é tipo, sempre chego. Coloco, deito, coloco as abas, está feito. Mesmo seja vento. Pá, hoje salva-me o dia, percebem? Tipo, as pessoas à minha volta, ai, acho que fazem muitas vezes tipo. Acho que as pessoas à minha volta estavam todas a levar com poeira e mas não sei o quê, os chapéus todos tortos. Bem, quando vejo os chapéus todos tortos, porque as varetas todas burras, por causa do vento, é normal, fico logo irritada e fico bem a olhar para o meu chapéu, tipo, é bem comportado, sabem? O meu chapéu está mesmo ali, bem comportado, está deitadinho, está na vida dele, está a sofrer com o vento, mas está bem. Não está agitado, está calmo. E pronto, o meu chapéu é a melhor coisa do mundo. E o que é que, lá está, o que é que me motivou a gravar o pod? Não foi a praia. Não foi a praia, mas pronto, já agora digo que foi uma porcaria. Péssima ideia. Claro que está com amigos é fixe e claro que acaba por compensar, mas na verdade, não, percebem? Posso dizer que estou a ler um livro que se chama Talking to Female Serial Killers, acho que é assim que se chama. Em inglês, foi uma amiga minha que conheci no UK que me ofereceu, portanto, eu não sei até que ponto é que se vende em Portugal, mas se encontrarem a versão. Pá, não sei porque é que eu estou a recomendar, porque eu ainda não li. Tipo, eu li, comecei a ler e achei que estava a ler mesmo o início. E até achei um bocado. Pá, e fui burra, porque o escritor explica que aquilo não é bem o início. Diz, ah, vou só fazer aqui um parênteses por causa. E o que acontece? A primeira coisa que se vê no livro é um texto. A falar bué bem de uma prisão específica. Quer dizer, não é falar bué bem porque não é muito boa, mas da hospitalidade e de como é que o escritor foi tratado. Porque no fundo o conceito deste livro é um senhor que andou a visitar tipo, imensas prisões no mundo inteiro para falar com com assassinas femininas, não é? Assassinas. Não sei que conversas é que ele teve, se perguntou porque é que elas fizeram aquilo e aquele outro, não sei, porque lá está. Comecei hoje a ler o livro, Mas estou muito curiosa. E depois há uma coisa que eu não sei se já falei aqui sobre isso, mas é que os livros no UK são tão baratos. Tão baratos. Porque, primeiro, não são traduzidos. Cá em Portugal temos esse problema que temos muitos, muitos livros traduzidos, mas mesmo os portugueses, os livros portugueses, têm um grande problema. Eu acho, eu não sei se é bem isto, mas há duas coisas que eu adoro nos livros do UK. Livros do UK. Livros ingleses, I guess. É que, primeiro, é o preço. Incrivelmente baratos. Vocês não têm noção. Eu comprei livros tipo por 6 libras. Pá, fazemos a conversão, é tipo 8€ tanto. Livros tipo, pá, livros, estão a perceber? E não é livros de porcaria, não são livros magérrimos, são livros normais, com o tamanho normal. E para além disso, são sempre super leves. O que é que isto significa? Que a qualidade da folha não é a melhor cena, tipo. Mas também por outro lado, não tem aquela película refletora maluca que existe nos livros. Sabem aquela. Os livros portugueses. Epá, livros portugueses. Os livros normais, pronto, os livros. Que se compram cá, têm tipo uma película meio plástica, até reflete o sol, sabe? É uma porcaria. E a própria capa toda plastificada, pronto. No Reino Unido não é bem assim, os livros são vendidos mesmo, pá, que papel mesmo. Não é branco, papel, não é branco todo, é tipo um papel assim meio amarelado. O que faz com que os livros sejam super leves e bem maleáveis e baratos, percebem? Eu acho que. Pá, e porquê que haveriam. Eu sei que é mais para conservar o livro, não sei o quê. Eu entendo isso, mas eu acho isso só quero mesmo. Pá, não sei, eu acho que se os livros fossem mais baratos também não havia tanta aversão a comprar, porque eu às vezes vejo um livro que acho bem interessante, vou ver, são 22€. Tipo, é sempre assim: 20€, 19€, 22€, porquê? 25€. Quando no UK é tipo 6 libras, 8 libras. Pá, é metade do preço. Agora, claro, não são traduzidos, claro, é lá que eles são feitos. Mas cá também se fazem livros, até meio à boa editora. Olha, não sei, não me perguntem. Sei que há um problema. Mas pronto, se encontrarem este livro, vejam. Acho que não vos falei do facto de já acabei o livro do Escrito nos Ossos, de Simon Beckett. Pronto, este está mesmo em português, mas também há versões em inglês. Acho que vou comprar as outras. Em Portugal só existem. Pá, eu acho que estou a falar muito. Bom, mas isso é um podcast. Não sei se estou sempre passadora. Mas o escritor Simon Beckett, é tipo Beckett, acho eu adoro a série dele, em que a personagem principal se chama David Hunter, que é um antropólogo forense. Ele tem bastantes livros, acho que são tipo uns 8, não sei bem, sobre, dessa série, ou seja, a série David Hunter, deve ser assim, não sei. Seguem uma linha cronológica, mas pronto, dá para ler. Não é assim tão importante lê-los por ordem cronológica, sei que faz mais sentido, mas não é necessário. E tenho dois neste momento que são os únicos, acho eu, até agora, os únicos que estão traduzidos para português, que é Murmúrios da Morte, ou Murmúrios na Morte, acho que é assim, e Escrito nos Ossos, pronto. Gostei muito dos Murmúrios na Morte, ou Murmúrios da Morte, esse é da Morte. É muito bom, o livro mesmo é muito bom, que é muito gráfico no sentido de, pá, ele dá-me mesmo para imaginar as coisas a acontecer, percebem? Pronto, é mesmo muito bom, o escritor, adoro. E o Escrito nos Ossos também é mesmo muito, muito, muito bom para contextualizar a personagem principal, é um antropólogo forense, como eu já tinha dito, e pronto, ele é chamado para investigar um caso que não parece assim nada, não aparenta ser nada de especial, e posso-vos dizer que tem cerca de, tipo, 4 plot twists, pronto. Vou só deixar aqui. Eu sei que há pessoas que não gostam de saber que tem plot twist porque depois já estão à espera de um plot twist, mas vocês não estão. Epá, é que é um livro, tipo, tem tantos plot twists que nem dá, tipo, nem dá para respirar, percebem? Adoro este tipo de livros, portanto, aconselho muito, muito, muito para quem gosta. E agora sim, vamos à real razão pela qual eu comecei a gravar o podcast. Estou só a dar voltas e nunca mais chego lá. Então, não é? Eu vou explicar a minha situação em termos de vacina. Eu acho que já tinha explicado, mas vou explicar de novo, que é. Eu tive Covid, para quem não sabe, tive Covid em janeiro e os meus 6 meses acabaram, tipo, ontem. Ontem. E o que é que acontece? Quando abriu o agendamento para mais 23 anos, e olá, eu tenho 23, eu, tipo, assim que abriu, eu fui agendar. E achei que, ok, como o meu certificado só acaba no dia 28, vou marcar a minha vacina para dia 29. E foi assim. Claro que, tipo, passaram bué de dias e eu não recebi mensagem nenhuma. Tipo, os meus amigos todos a receber a mensagem, a confirmação, e eu comecei a pensar, ui, como eu estou nos 6 meses, devem estar a deixar-me para o fim da fila. Passaram os 3 dias, que supostamente se não recebermos a mensagem nos primeiros 3 dias, que podemos preencher um formulário a dizer que ainda não recebemos a mensagem. Então, foi isso que eu fiz. E, no fundo, tenho feito isso desde o dia em que abriu. Quer dizer, eu não tenho feito isso sempre, mas tenho feito. Já tentei agendar para aí umas 4 vezes. Sempre que passam os 3 dias, eu tento agendar de novo. Pronto. O que é que acontece? Eu comecei a pensar, bem, isto já está a entrar num loop infinito, já abriram o agendamento para mais 18, eu ainda não recebi. Ah, eu entretanto recebi uma mensagem, uma única mensagem de 4 agendamentos que eu fiz, a dizer que não foi confirmado o meu agendamento. Ou seja, em vez de receber aquela mensagem típica do tipo, dia não sei quanto, já às não sei quantas horas, confirme sim ou não. Pronto, não foi essa a mensagem que eu recebi. A mensagem que eu recebi foi a dizer que não foi confirmado. Já não sei bem o que é o teor da mensagem. Mas era a não confirmar, pronto. E eu então, aí quando eu recebi essa mensagem, em vez de preencher o formulário de que não recebi mensagem, preencher o formulário de que recebi, né? Óbvio. Pá, tenho andado isto no loop infinito e eu decidi. Ah, eu e a minha irmã também, então decidimos ligar para o SNS. E pá, eu também estava a sentir-me um bocado culpada porque as pessoas quando ligam para o SNS é porque estão com sintomas de Covid e não sei o quê e pronto. Eu não queria entupir. Para as chamadas, mas felizmente existe atendimento específico para cada problema, ou seja, marco 1, sananã, marco 2, vocês sabem, não é? Então fui encaminhada para uma senhora que me disse que me disse que cada vez que eu preencho o formulário, a dizer, a queixar-me, volto para o fim da fila. Imaginem a minha cara quando ela me disse isso. Minha cara foi mesmo de pá, que pu. PUTA burra, percebem? Que às vezes mando essa expressãozinha. Que pu burra. Foi meu. Epá, quer dizer, não é burra. Não, vou reformular, desculpa, mas não é burra. É. Se as indicações que nós temos é para preencher o formulário sempre que não recebemos a mensagem ou que recebemos e não é confirmada, então é isso que eu vou fazer, não é? Tipo, porque é que, o que é que eu pensei? Ah, como ainda não passaram os 6 meses, eu nem sequer posso agendar. Do género, só quando acabarem os 6 meses é que eu posso mesmo fazer o agendamento. Então eu esperei que acabassem os 6 meses, ontem, e realizei um novo agendamento. Tipo, pronto, fui àquele formulário, porque não dá para fazer novos agendamentos. Nós podemos é fazer preencher um formulário e dizer que não conseguimos. Pronto, tenho feito isso a achar que o sistema está a esquecer de mim e portanto preciso de lhes lembrar, tipo, bro, estou aqui à espera, pronto. Então tenho preenchido os formulários. Afinal, ando só a ir para o fim da fila sucessivamente nas últimas, sei lá, 3 semanas. Ou mais. Tipo, no último mês eu tenho andado a ir para o fim da fila sempre. Então, não, no último mês não. Quando é que abriu mais de 23? Não faço ideia. Mas vocês percebem a cena, não é? Pronto. Então, pronto, tenho andado assim. Apercebi-me disto agora e ela disse: Ah, pronto, a única coisa que pode fazer agora é esperar cerca de 5 dias úteis. Não, ela não disse úteis, disse sim, cerca de 5 dias porque há pessoas. Ela disse que há um atraso. De 3 a 4 semanas. Ou seja, de pessoas que tentaram agendar e que estão a demorar, tipo, está a demorar 3 a 4 semanas para que lhes respondam. Eu achei isto uma maluqueira. Não estou bem a entender. Porque, pá, estamos a ser induzidas em erro. Toda a gente neste momento que está a preencher o formulário está aí para o fim da fila. E depois é assim. Não é bem assim, não é? Eu não estou bem no. Bom, estou, mas é que eu já esperei imensos dias para que me respondessem, não espero sempre 3. Já esperei tipo semanas até fazer um novo agendamento, só à espera que diga alguma coisa. E como nunca mais dizem, lá vou eu preencher de novo o formulário. Pronto, então olha, digo já, não façam isso. Se vocês não receberem mensagens nos primeiros 3 dias, pelos vistos, não mandem mensagem, tipo esperem só. Porque ela disse que neste momento há falta de vacinas e está a haver um problema em agendar as pessoas porque não há. Vacinas, portanto, não, as pessoas não estão mesmo a marcar porque não dá, porque não há vacinas para essas pessoas. E que está a acontecer um bocado aleatoriamente, porque eu disse-lhe: olha, está bem, tudo bem, mas há pessoas da minha idade, portanto, porque ela falou do atraso, né, que há um atraso de 3 a 4 semanas, eu disse: sim, mas há pessoas da minha idade que marcaram para o dia, ou seja, o agendamento abriu epá, no dia aqui, imagina no dia 12, acho que até foi no dia 12, não sei. O agendamento abre no dia 12 de julho e as pessoas marcaram. E o primeiro dia era dia 19, se não me engano. E as pessoas marcaram para dia 19 e no dia 19 foram todas vacinadas. Ou seja, há pessoas que marcaram no dia que abriu e conseguiram logo. E ela, pois, eu não lhe sei explicar porque é que isso está a acontecer. Eu sei que isso é uma situação que realmente está a acontecer, que as pessoas realmente estão a conseguir ser vacinadas no dia em que colocam, mas muita gente não está a ser vacinada no dia que quer. E eu, pois. Então agora imagino, eu escolhi um dia para ser vacinada. E esse dia claramente não vai acontecer. Por exemplo, eu escolhi no dia, no domingo, que é o dia que, pronto, o melhor dia para mim. E já percebi que tipo, não vai acontecer no domingo, porque tipo, se é para esperar tanto tempo. Ela disse 5 dias, mas não sei bem se é 5 dias, até pode ser amanhã, não faço ideia. Ela disse, ah, espera 5 dias. E depois o quê? Vão-me responder com um dia à toa? Tipo, vão dizer, olha, vá hoje. Não, nunca vão dizer hoje, né? Mas vão dizer assim, ah, vai neste dia às não sei quantas horas. E eu depois. Ou seja, não é aquela coisa de as pessoas escolhem o seu dia e vão naquele dia. Não, muitas pessoas estão a escolher um dia e vão noutro. Claro que nós podemos sempre dizer que não na mensagem e pronto, aí é o fim da linha. Mas pronto, agora estou assim neste limbo. Dar-vos é mais informações assim que possível. Pai, pronto. Estou um bocado irritada, não vou mentir. Porque o dia de praia não foi o melhor. Porque percebi que estou a ir propositadamente para o fim da fila indiana e não estou a curtir a brincadeira. Mas não desistam, vacinem-se. Os meus pais já foram vacinados, felizmente. Tiveram alguns sintomas, mas como tivemos Covid, é só uma dose, que é ótimo. E portanto. Pá, estamos na luta. Pá, estamos na luta, pessoal. Estou um bocado um beca para o triste, mas está tudo bem. Triste, estou triste. Mas pá, pessoal, estamos bem. Uma coisa de Algarve é que vi o Ivan Dias num restaurante. E vocês dizem, o que é um Ivan Dias? Pois, é o irmão do Ruben Dias. E vocês, bem, que irrelevante. Não, não é irrelevante. Porque se eu tocasse no Ivan Dias, eu estaria a tocar em pele que o Ruben Dias também tocou. Certamente. Partilharam um útero. Portanto, até que ponto é que Ivan Dias não é importante? E como é que eu reconheci logo? Pá, porque eu sou viciada nos irmãos Dias. Não, não sou viciada, mas uma altura em que eu estava. Tive uma panca pelo Ruben Dias, não vou mentir. Já foi. Pá, foi quando ele entrou. Não, ele entrou no Benfica, porque eu já estava no Benfica, mas quando ele começou a jogar na equipa principal, fiquei maluca. E. Pá, segui ao Ruben Dias e depois segui o irmão, porque o irmão também jogava na altura, não sei se ainda joga. Mas pronto. Isto fez com que eu conhecesse a família Dias. Entretanto, o Ruben Dias começou a namorar com o ex do PTM. Sim. Sim, é assim que eu o vou tratar. Eu não o vou tratar pelo seu nome artístico. Eu não vou dizer mais do que isto. Ela namorou com o PTM e agora bazou dali e foi para o Ruben Dias. Como é que eu sei? Toda a gente sabe. Toda a gente sabe que esta menina namorou com o PTM e, portanto, eu não gosto dela e, portanto, também não gosto do Ruben Dias porque neste momento não está solteira. Eu também não estou. Mas isso são pequenos pormenores, pequenos, pequeníssimos pormenores. Portanto, já não sou fã de Ruben Dias, mas achei muito giro ver o irmão. Olá, Ivan, se me estás a ouvir. Sou tua fã, mesmo que já não seja o teu irmão, sou tua fã. Eu sei que o teu irmão foi o melhor jogador da Premier League. Eu sei que é um central a ser o melhor jogador da Premier League. Isso é ótimo, mas contudo, prefiro o Ivan. Estou aqui a admitir para todo mundo que prefiro o Ivan. E até digo mais, sou amiga do Ruben Dias no Facebook. Deixa-o estar aqui. Quer dizer, eu acho que ainda sou, porque eu não fui verificar. Mas éramos. Eu acho que devo ter trocado cerca de três palavras com ele. E talvez um sorriso meio embasbacado. Que ele já era giro. Anda na minha escola. Porque não sabe, anda na minha escola. Anda no meu básico. No meu básico. Básico, escola básica, sim. Na Rocamer. Posso dizer que foi na Rocamer. Posso dizer que ele jogava à bola. Todos os intervalos. Ele estava sempre no campo principal a jogar. E pronto, tornámos amigos no Facebook porque tínhamos amigos em comum. Foi só isso. Deve ter sido eu a pedir, provavelmente. Sou humilde, pessoal, eu sou humilde. Também vi os pais do. Ai, exatamente, é que eu vi os pais dos irmãos Dias. Tipo, se eu tivesse tocado na mãe, eu estava a tocar em. Estava a tocar na origem de Ruben. E isso era para mim. Isso. Claro que não ia tocar na mãe, porque não havia motivo nenhum para tocar na mãe. E vá pessoal, vamos acabar assim, numa nota mais positiva. Quer dizer, não muito positiva, porque eu não toquei em nenhum deles, mas já está-se bem. Beijinhos, até para. Ai, será que agora digo até para a semana? Não, até ao próximo episódio, se quiseres. Exato, até para o próximo episódio. Beijinhos.